Olá, boa tarde. Um jovem de 21 anos, residente na ilha de São Miguel, morreu ontem afogado na Lagoa das Sete Cidades, revelou fonte dos bombeiros.
A informação inicial é que havia duas pessoas que estavam a precisar de ajuda a afogar-se na lagoa. Foi essa a informação inicial que nos deram. A primeira viatura a chegar foram as duas ambulâncias, uma vez que eram duas vítimas. Constataram que, efetivamente, a informação que foi dada para a central é que, de facto, já havia um corpo desaparecido e a outra suposta pessoa já estava em terra.
Fernando Infante, adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, em declarações à RTP Açores. O alerta para as autoridades foi dado por volta das 15h40 desta terça-feira, através do 112. No local foram de imediato iniciadas operações para tentar localizar o desaparecido, que envolveram cerca de 20 elementos dos bombeiros.
Nós tivemos uma equipa de resgate com uma moto d'água. Tivemos cerca de 12 mergulhadores, tivemos o apoio também de um drone, no total de efetivos tivemos nessa operação cerca de 20 elementos.
Estiveram também no terreno elementos da PSP e da Autoridade Marítima. Pelas 18h15, os mergulhadores acabaram por encontrar o corpo do jovem, posteriormente transportado para a morgue do Hospital de Ponta Delgada para ser autopsiado. Este é o segundo caso de afogamento registado este mês na Lagoa das Sete Cidades. Entretanto, a presidente da Junta de Freguesia da local mostrou-se hoje preocupada com as duas mortes por afogamento ocorridas na Lagoa com o mesmo nome e adiantou que vai ser reforçada a sinalização no local.
Claro que é uma preocupação, foi uma tragédia, foram duas tragédias em pouco mais de 12 dias, é difícil, lamento muito o que aconteceu e claro que endereço os meus sentimentos a ambas as famílias. Ontem falei com o senhor secretário regional, o doutor Alonso, que estava de férias e que prontamente me atendeu o telefone e que falamos sobre a situação da sinalização. Vai-se colocar placas sinaléticas e é o que nós estamos a fazer e depois no próximo verão há de se fazer umas ações de sensibilização, mas que as pessoas têm conhecimento que não se deve nadar nestas lagoas têm.
Cidália Pavão, em declarações à Lusa, acrescentou que está decidido colocar as placas sinalizadoras no local porque as autoridades não podem fazer mais nada.
A gente não pode dizer às pessoas não vás, porque não temos isto. É assim, acho que a partida, não sendo uma lagoa, uma zona balnear vigiada, acho que se devia já ter este sentido de responsabilidade.
Ainda de acordo com a presidente da Junta de Freguesia das Sete Cidades, após o regresso de férias do governante, haverá uma reunião e na mesa serão colocadas várias situações que também incluem a possibilidade de ser instalada uma equipa de vigilância no local. Segundo o plano de ordenamento da bacia hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades, a área de recreio, balnear, praia, devidamente delimitada e sinalizada, deve ser a única localização onde é permitida a prática de natação e banho. A autarca referiu que qualquer uma das empresas que têm equipamentos náuticos na Lagoa avisa as pessoas que não devem nadar, porque é esse o contrato que existe entre a Direção Regional do Ambiente e as empresas.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Terceirense de Armadores exige a demissão do secretário do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, na sequência da rejeição de pescado atirado ao mar. Em causa estão as críticas feitas pelo titular da pasta do mar, que não gostou de ver os pescadores daquela ilha a devolverem ao mar dezenas de exemplares de alfonsim capturados acidentalmente e rejeitados por já não existir cota suficiente atribuída para a captura daquela espécie.
O Sr. Secretário acaba de dizer uma mentira ali, porque a gente tem que ter, não pode ter autorização de ter a capricho a bordo. Há um documento assinado pela Secretaria das Pescas que é proibido a gente ter capricho a bordo. Tá? Não pode ter maneira nenhuma. A gente já tem vários barcos aqui que têm multas sobre ter capricho a bordo.
Paulo Melo, presidente da direção da Associação Terceirense de Armadores. No entanto, o secretário do Mar e das Pescas, que já tinha afirmado que os pescadores terceirenses estavam a fazer uma má gestão da cota atribuída à sua ilha e que pareciam estar a pedir para serem autuados pela Inspeção Regional das Pescas, desvaloriza agora as críticas dos armadores e garante que vai reunir com os setores.
Acho que a Associação Terceirense de Armadores tem feito um péssimo trabalho porque, pelos vistos, os armadores não conhecem a legislação.
O governante lembra ainda que foi a União Europeia quem determinou a aplicação de cotas e taxas para as várias espécies de peixes que são capturadas nos Açores e que ao Governo Regional compete apenas gerir as cotas em parceria com as associações de pesca. Os pescadores e armadores da Ilha Terceira queixam-se de estarem a ter uma brutal quebra de rendimento por não poderem exercer a atividade, por terem esgotado a sua cota de alfonsim e de goraz, e alguns dos profissionais da pesca alegam já terem abandonado a atividade e requerido o fundo de desemprego. Já o presidente do Governo Regional também reagiu à polémica e mantém a sua confiança pessoal e política no secretário da tutela.
O Governo tem uma responsabilidade de, em todos os domínios e também nas pescas, resolver vários problemas neste domínio, valorizando a nossa economia azul. Faz parte de um projeto estratégico da minha governação, do Governo dos Açores, para valorizarmos a economia azul em todas as ilhas. E eu estou firme nesta visão reformista, mas aceito a observação, o diálogo, a perspectiva crítica, com humildade democrática. Uma coisa não posso exceder. Quem manda no Governo sou eu, e portanto as remodelações governativas sou eu que as faço. E na verdade mantenho confiança pessoal e política no seu secretário-geral do Mar e das Pescas.
José Manuel Bolieiro em declarações à RTP Açores. A Federação Agrícola dos Açores pediu hoje uma reunião com caráter de urgência ao secretário regional da Agricultura para a resolução de importantes assuntos pendentes na região, entre os quais o atraso nos pagamentos de apoios. Segundo um comunicado da instituição, no encontro com a tutela pretende discutir assuntos como a manutenção de caminhos agrícolas, pagamentos de apoios em atraso, demora na aplicação do PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, e análise da aplicação do programa Pró-Rural Mais. Em relação a caminhos agrícolas, a nota adianta que se verifica a necessidade urgente da manutenção de pisos e de bermas, assim como da construção de novos caminhos que permitam bons acessos às explorações. Sobre o pagamento de apoios diversos que estão em atraso, a organização indica que apenas 40% do valor do SAFIAGRI, o Sistema de Apoio Financeiro à Agricultura, foi liquidado e mesmo assim não contemplou a todos os beneficiários. A direção da Federação também entende que a resolução do Conselho do Governo, que autoriza a concessão de apoios financeiros às organizações regionais de caráter associativo, nos domínios da agricultura, pecuária, desenvolvimento rural e gestão e valorização dos recursos florestais e sinergéticos, carece de apuramento dos valores das necessidades das associações e pede que os pagamentos sejam efetuados com a celeridade que se justifica, tendo em conta a prestação de serviços aos agricultores. Já no âmbito do Pró-Rural Mais, a Federação Agrícola entende que é importante e necessário fazer um balanço da sua aplicação, dos resultados, das medidas e do seu nível de execução.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, ou SINTAP, e os hospitais da região assinaram um acordo que implementa a carreira de técnico auxiliar de saúde. Segundo o sindicato, o documento foi assinado na Secretaria Regional da Saúde, em Angra do Heroísmo, e com a assinatura deste acordo tornou-se claro o direito dos técnicos ao gozo do horário de trabalho semanal das 35 horas e a oferir a remuneração complementar e o subsídio de insularidade à semelhança dos demais colegas das carreiras de regime geral. O SINTAP destaca, no entanto, o facto dos técnicos auxiliares de saúde que prestam serviço nos hospitais do arquipélago terem passado a receber já neste mês de agosto os seus novos vencimentos, de acordo com a tabela remuneratória própria. O sindicato salienta também que foi iniciado neste mês, nomeadamente no Hospital de Angra, pagamento dos retroativos da implementação da carreira, devidos desde 1 de janeiro de 2024, tal como fora prometido. A Bolt, única plataforma TVDE disponível nos Açores, chegou ao arquipélago há 6 meses e espera reforçar a operação até ao final do ano, atingindo 100 viaturas em 3 ilhas.
A procura é muito alta, portanto, continuamos com vontade de crescer e estão a começar mais formações agora, vão começar no início de setembro, para mais motoristas, porque efetivamente nós temos milhares de viagens mensalmente, mas temos se calhar o dobro ou o triplo ou mais da procura e nem sempre conseguimos suprir.
Mário de Moraes, da Bolt Portugal, em declarações à Lusa. Empresa de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, TVDE, chegou aos Açores em março. Começou pela Ilha de São Miguel, em maio estendeu a operação à Ilha Terceira e espera agora alargar a uma terceira ilha, possivelmente Faial ou Pico.
Tínhamos no plano, até ao final do ano, tentar expandir um pouco mais, vamos ver se é possível. A nossa meta é ter pelo menos 100 motoristas, portanto, na região autónoma dos Açores, até ao final do ano, e possivelmente estar pelo menos em 3 ilhas.
Atualmente, a plataforma da Bolt tem inscritas 30 viaturas em São Miguel e Terceira, que efetuam milhares de viagens todos os meses. Os primeiros 6 de atividade superaram as expectativas da empresa, não só pela procura por parte dos clientes, como dos motoristas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dar uma visão holística e transdisciplinar sobre o Atlântico é a finalidade do Fórum Internacional LPAZ, que acontece em setembro na Ilha de Santa Maria. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pontes Atlânticas, cultura, política e conhecimento é o tema proposto para a 6ª edição da iniciativa, que vai contar com 30 oradores de vários países que irão abordar questões atlânticas através de diversas disciplinas.
Desde a literatura, as ciências, as humanidades, até as ciências sociais e depois também, inclusivamente, as ciências naturais. Temos aqui em todos os colóquios e neste colóquio também temos tido algumas participações a ver com oceanografia e com alterações climáticas, com física e tudo mais.
António Monteiro, presidente da LPAZ, Associação para a Valorização e Promoção do Aeroporto de Santa Maria, entrevista Atlântida. O fórum vai contar este ano com 7 painéis, um deles especialmente dedicado aos Açores.
Um painel dedicado exclusivamente e em específico à política externa e aos Açores, né, às relações internacionais e aos Açores, nomeadamente com a apresentação de Tomé Ribeiro Gomes, recentemente doutorado pelo ISCTE, em que vem falar sobre a geografia geoestratégica e o caso dos Açores, olhando desde 1430 até 2022. E depois temos Mário Pontes sobre, lá está, o processo da instalação ou da implementação das reservas marinhas dos Açores e como é que isto tem impactos geoeconómicos. E depois uma análise pela doutoranda Ana Azevedo sobre o papel do geopolítico dos Açores no século XXI.
Haverá ainda temas dedicados às dinâmicas oceânicas, aos espaço e à segurança, comércio e informação, entre outros. O Fórum Internacional LPAZ 2025 é organizado pela Associação LPAZ em parceria com vários centros de estudos universitários nacionais e internacionais. Tem lugar nos dias 1, 2 e 3 de setembro na Ilha de Santa Maria.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o Sport Clube Vilanovense, que atualmente se encontra numa situação de gestão diretiva, terá 2 escalões jovens na próxima temporada. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Sport Clube Vilanovense festejou 72 anos, não vive um dos melhores momentos da sua já enorme longevidade. A equipa da Vila Nova, aliás, o clube alvinegro da freguesia da Vila Nova, vai sendo gerido por uma comissão administrativa, tendo como presidente o Evandro Carvalho, ele que fala sobre este momento do clube da Vila Nova.
Foram realizadas 3 assembleias gerais, o qual compareceu um número muito, muito pequeno de sócios, comparado com o número de sócios do Sport Clube Vilanovense, que, se não estou enganado, ultrapassam os 300. E prontos, consegui, eu e mais dois ou três, conseguimos reunir um grupozinho que achamos que é bonzinho, e decidimos reabrir as portas, pelo menos mais a pensar nos pequenos. Os pequenos depois ficam sem lugar para jogar futebol, e eles gostam de jogar futebol, e em vez de irem para outros clubes longe, às vezes até para o concelho até da Angra, então fazemos dois escalões até aos 10 anos.
Evandro Carvalho, presidente da Comissão Administrativa do Sport Clube Vila Novense, clube histórico da Ilha Terceira, que celebrou 72 anos.
O desporto, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.